Obrigado,
presidente Vanessa Graziottin. Senhora presidente, senhores e senhores senadores, senhoras e senhores do nosso querido Ceará e de todo o Brasil, que nos acompanha pelos canais de comunicação do Senado Federal. Nesse momento, senhora presidente, em que o Brasil debate os rumos que a nação tomará nos próximos anos, um marco legal aprovado recentemente aqui no Congresso Nacional assumiu vital importância. Me refiro à Lei de número 13.005, sancionada no último dia 25 de junho pela presidente Dilma Rousseff, que estabelece as novas diretrizes do Plano Nacional de Educação. Quero ressaltar que o avanço histórico da sua aprovação, da qual tive a honra de participar, é como um marco na garantia da educação como prioridade absoluta do país. Principal documento norteador das políticas públicas de educação, o Plano Nacional de Educação parte do princípio de que ela deve ser tratada em seu conjunto, da creche até a pós-graduação. Portanto, deve haver integração entre todos os níveis de ensino e aumento crescente dos investimentos em todas as suas modalidades. O PNE estabelece 20 metas a serem cumpridas nos próximos 10 anos. Entre elas, que o investimento público em educação saia de 5,5% para atingir 10% nos próximos anos do Produto Interno Bruto. A destinação do percentual dos royalties de petróleo para a educação, conquista pela qual lutamos desde quando ainda deputado na Câmara dos Deputados, vai ajudar a viabilizar essa expansão tão necessária. Há outras diretrizes de igual importância, entre elas a erradicação do analfabetismo, a universalização do atendimento escolar e, principalmente, a oferta de educação em tempo integral em, no mínimo, 50% das escolas públicas brasileiras. A nossa ideia é ampliar mais ainda o conceito dessa escola de tempo integral, oferecendo saúde preventiva, acompanhamento psicológico para os alunos, professores e suas famílias. Também é preciso oferecer aos alunos múltiplas oportunidades de aprendizagem por meio do acesso à cultura, à arte, ao esporte, à ciência e à tecnologia, com atividades planejadas e alinhadas ao projeto político e pedagógico da escola. E o professor? O professor, que é tão importante nesse processo, tem que ser valorizado nas suas condições de trabalho. Ninguém pode ensinar sem se sentir bem nessa missão determinante para o futuro dos jovens brasileiros. Dotando as escolas do que for necessário e utilizando os espaços públicos já existentes para a prática de esportes e de atividades culturais, é possível integrar os alunos e os jovens às cidades onde moram numa perspectiva positiva, associada à aquisição de novos conhecimentos e à motivação para a aprendizagem baseada na inovação. Pois é na escola que descobrimos os grandes talentos, desde os futuros grandes cientistas e intelectuais até os futuros ídolos esportivos ou artísticos. É preciso garantir que ela seja o ambiente mais propício possível para essas descobertas. Minhas senhoras, meus senhores, o mesmo empenho em fazer valer o PNE, pretendo que se torne válida a prática com os resultados concretos por todo o nosso Brasil. Inclusive, no meu querido Ceará, onde o ensino médio ainda é um problema, com quase 50% dos jovens entre 14 e 19 anos afastados da escola ou da sua conclusão, privados de acesso à maior qualificação para o emprego e para a progressão dos estudos, esses jovens estão expostos aos riscos perversos da falta de perspectiva. O ensino médio é uma prioridade e os jovens que se afastam dessa etapa ficam prejudicados, desprovidos de condições de enfrentar o mundo e de disputar o mercado de trabalho tão competitivo no mundo da qualificação. Não se pode permitir que isso ocorra. Os jovens precisam ser motivados a permanecer na escola e a concluir o ensino, pelo menos o ensino médio. Além de que, o tempo em que estão lá na escola pode ser mais bem aproveitado, oferecendo-lhes outras oportunidades somadas às aulas convencionais. Minhas senhoras, meus senhores, senadores e senadoras, onde quer que eu esteja, lutarei por escolas como centros de vida saudável, verdadeiramente atraentes para os jovens, onde possam desenvolver suas capacidades, suas habilidades como pessoas e como profissionais. Asseguramos os recursos necessários e terei o mesmo empenho em contribuir para que a aplicação desses recursos se concretize num modelo muito melhor do que o existente. Para isso, é preciso gestão competente em todos os níveis de ensino, valorização do compromisso, a meritocracia, as ações fiscalizadoras rigorosas das verbas públicas. Da mesma forma em que um país não cresce sem investir na infraestrutura, um país não cresce sem educar adequadamente os seus jovens e o seu povo. E é por isso que, mais do que nunca, é preciso reafirmar: a educação não é gasto, a educação é investimento. Investimento em cidadania, investimento no país, investimento que garante o futuro das atuais e das próximas gerações. A expansão da ciência e da tecnologia e da inovação no Brasil requer uma geração de jovens bem informados também, com ótima formação e profissionais qualificados em todos os setores demandados desse país. Somente com o avanço na qualidade do ensino é que formaremos jovens realmente preparados para enfrentar e vencer os desafios da sociedade, da tecnologia e do conhecimento. A escola é parte, senhora presidente, é parte fundamental e indispensável desse processo. Governos federal, estaduais e municipais, organizações da sociedade civil, parlamentares, trabalhadoras e trabalhadores, empresários, professores e professoras, estudantes, todos, sem exceção, têm um papel fundamental, importantíssimo a desempenhar nesse momento decisivo para a nação brasileira. Era o que eu tinha a dizer, senhora presidente. Muito obrigado.